agenciadepodcast.com.br.
Coletivo de Najas, está começando um episódio. Eu sou o Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L, e esse episódio que a Gabriela Carvalhal não está. Gabriela Carvalhal, para quem não conhece, é assim, cara, como é que
é rata, pode, é rata, nós passamos ela, irmão.
Então, depois começa a falar assim.
E bem linda também, tá, que eu conheci.
Ela é muito linda, ela é uma princesa. Mas a gente tem outras pessoas especiais aqui, além de mim, claro. Acho que a primeira pessoa a se apresentar é uma que já vem aqui constantemente, por favor, fala aí.
Então, quem tá falando aqui é o Vulgo Cotô, tá ligado? Então, cagueta tem que morrer. Hoje eu vou ser insuportável.
Não, eu só vou te apoiar,
Pra começar, quem caminha pelo certo já tem que estar aí no Amigos Internautas, que é a Irmandade, tá ligado? Quem não tiver, não vai passar, tá ligado? Vai mandar subir.
Será que a gente deveria ter explicado antes sobre o que é o episódio?
Não, mas é que eu...
Tu vai ser esse personagem.
Não,
Tu é essa pessoa.
Não, eu sou esse cara. Hoje eu sou esse cara. Não, na verdade, hoje, pela primeira vez, eu vou ser a pessoa que eu sempre sou.
Tá, tu vai sair do teu personagem.
Não, na vida real eu sou esse cara.
Tu vai sair do teu personagem.
É, o meu personagem é o cara legalzão,
publicitário,
tá,
amigão.
É, pá, desconstruidão, pá, glitter na barba.
Não, vi o Kanye West. Disco do Kanye West. O que que tu achou do disco do Kanye West?
Ou então, você viu o novo disco do Michael Bublé aí? Não, na verdade eu sou esse cara, tá ligado, irmão?
Mas, por favor, apresenta outra pessoa que está aqui.
A outra pessoa que está aqui é a Carol.
Descreve.
É...
Bípede.
Branca.
Branca. Mas branca.
Sempre, né?
Mas não é branca que nem o Thales.
Não, o Thales é o energia total.
Ela é uma branca, ela é da mesma ou menos da minha cor.
Que é branco pra caralho
não,
também.
Mas eu não sou 100% pra, ó.
É um branco cor de massa pão de ló.
Exatamente.
Um pão de ló.
Dá pra dizer que, tipo assim, tem uma descendência tipo de algum país da Armênia, talvez?
Segundo ela, tem descendência indígena.
Tem descendência indígena?
Eu refuto, tem. Mas beleza. É mulher careca.
Mulher careca. Tem muito hoje em dia.
Tem muito hoje em dia.
A minha, inclusive, pegou esse trend top que foi.
Tá acontecendo.
Mas minha mulher não é careca. Minha mulher ainda é...
Cabelinho?
Tem cabelinho. Cabelinho do Dunga, na Copa 94, ela tem o cabelinho. Eu chego, às vezes eu chego, cabelinho.
É o meu guri.
É cabelinho. Mas a tua tem cabelinho mais curto, né?
Tá mais curto. Cabelo de periquito.
Periquitinho, né?
Que aí quando eu fico um pouco mais oriçada, quando eu ficar brava, aí o cabelo sobe. É pra ficar maior, né?
Tá, já acho que tá começando a escrever.
Então é isso, é uma mulher empoderada, ela pode matar todos nós aqui dentro dessa sala.
Isso é importante, isso é o mais importante do que cabelo, do que qualquer outra coisa, é a habilidade de matar uma pessoa com as mãos.
Cara, Krav Maga pra caralho.
Inclusive ela tem o rosto tatuado escrito Krav Maga.
Tem na bochecha, né?
Tem na bochecha.
É, então. Então, e ela tem no pescoço, descendo um pouco assim, tem um homem fatiado no meio, né?
Que
escrito,
é
escrito, foda-se o patriarcado.
E esse é meu dia a dia, caralho. Tipo isso, mas eu acho que talvez a gente poderia deixar ela se apresentar.
Não, eu já tô com um pouco de medo aqui, ela tá estralando os dedos da mão.
Ela já tá aqui. Não, já. Quem é tu pra falar que eu sou filha da...
Você é homem, cala tua boca.
Vou botar o microfone no teu olho.
Eu parei.
Por favor.
Fala aí.
Agora, fala aí, por favor.
Eu era pra ser branca, mas acho que eu tô vermelha. Mas meu nome é Caroline.
Apropriação cultural indígena aí.
Enfim.
E o que que tu faz da tua vida?
Sou publicitária.
Além de uma arma humana.
Arma branca.
Então, eu faço Krav Maga, eu sou brasiliense. Me mudei para São Paulo há 5 anos e eu fazia Krav Maga lá e voltei para e me mudei para São Paulo e faço aqui. Comecei aqui e voltei.
Então, são quantos anos de Krav Maga?
São 8 anos sabendo Krav Maga, mas de prática mesmo, 5 anos.
Tô aplicando na rua faz 3.
Batendo em vagabundo.
6 anos, ao total.
Ah, deve ter alguém que não sabe que na verdade
Krav
tem pessoas.
Maga é uma defesa pessoal israelense.
Ela não, cala
não
sua
é
boca,
uma luta,
Alexandre.
Não vale no MMA, não é uma coisa que dá para, não é uma luta, não é para trocação, é só para eliminar o perigo e ir embora.
Não,
é só isso.
Não é brinquedo, resumindo.
Eliminar perigo e deixar o corpo
qualquer
no chão.
Qualquer ameaça.
Mas o episódio de hoje não é sobre lutinha, o episódio de hoje é sobre um outro tipo de batalha. E eu contou a Carol, a gente se encontrou esse final de semana num espetinho. Infelizmente, o espetinho era um lugar horrível. Cotô marcou no lugar. Não. Era horroroso.
Não, calma. Em minha defesa, Alexandre...
Não tem defesa pra filha da puta. Tá, explica o contexto.
Alexandre mudou de casa.
Ok.
E aí ele mudou pra um lugar que eu não vou falar, porque ele é um grande nome, então vai ficar formando filas aqui em frente à casa dele. Ele mudou pra um bairro novo, e eu falei, meu, tô com saudade do meu bruxo, né?
Meu gamer, meu, irmão.
O cara fundou o coletivo comigo, tá ligado, irmão? E aí eu falei, mano, vou lá trombar o brother. Coloquei o nome do bairro do cara, Espetinho. Aí tinha um lugar chamado Quintal do Espeto. Falei, porra, é isso, não tem erro. Só que, cara, tinha erro.
Então, né? O filho da puta, pra variar, chegou atrasado e eu cheguei um pontual, um britânico.
É, porque tu mora do lado, né, Paulo?
Não, isso não é desculpa. Isso não é desculpa pra vagabundo. Tem que se programar antes, filho da puta. Aí cheguei lá, meu, rolando um pagode. Ou era um pagode ou era um funk num volume ensurdecedor que eu não conseguia nem distinguir.
É que o problema não era a música.
Não era. Música não era problema, porque era um ambiente de festa. E galera suada, e as galera, a galera querendo se pegar.
A galera querendo se comer ali, procriar, era o bagulho.
Tipo Red Bull com cachaça, mão na teta, suor.
E eu sou do carnaval, e tava ruim pra mim também.
Tava ruim. Mas acabamos migrando para outro lugar, assim como grande parte dos povos, a gente foi migrando para um outro bar, onde tomamos refrescos, e lá começou uma conversa sobre um seriado que a gente estava acompanhando, e é o episódio de hoje.
Sim.
Que é o seriado que está no Netflix, que se chama Irmandade.
Seu Jorge,
que
tô namorando aquela mina.
É, que na verdade esse seriado todo é um musical de burguesinha. Não, o seu Jorge, que eu acho que ele é... tão bom ator quanto... Eu acho que, na verdade, que ele é um ator melhor do que ele é músico.
Nem fudendo.
Eu achei ele muito foda como ator.
Ou modelo. O que, que é melhor nele?
Eu ou como lance de crochê, já viu as paradas?
Ah, tô ligada.
Ele é muito foda. Ele tem
Essa eu não sei.
O Instagram dele tem umas boutiques de crochê assim.
Caralho.
E ele, tipo, é pilhadaço do crochê,
ele
mas...
Ele grava o texto e crocheta ali ao mesmo tempo.
É, ele é o cara do crochê real, assim. Ele vai serião.
Eu sabia que ele era meio mendigo, assim. Aí deu o Xande de Pilares ali, de Pilates, o Xande de Pilares.
Ele é tipo uma avó, ele
não,
crocheta.
A história do seu Jorge é... Ele era um cara que não tinha uma vida muito abastada.
Só no filé! eu só vou largar
e
músicas
aí o Xande de Pilares, que é o
felicidade.
Mano do... Caralho, eu esqueci o nome do grupo onde
no
ele faz parte. Falou, mano, chega aí, toca nesse bar aqui que eu tenho uma coletividade. E aí, mano, o seu Jorge tem uma voz foda e tal, e aí ele deslanchou. O Xande, inclusive, participava do Esquenta com a Regina Casé.
Se não me engano, foi o seu Jorge também que chegou num grande festival do Brasil. E aí a pessoa acabou o show dele e perguntou pra ele: e aí, cara, o que tá achando da festa? Eu só quero pegar minha filha e ir embora desse lugar.
É sério? Soltou essa?
Sério, soltou essa, telão.
Mas devia ser um lugar muito de playba pra caralho. Que ele...
Não. Acho que o cara não tava no clima, assim. Mas
especial São Jorge, seu Jorge.
Seu Jorge, eu acho, ele tem aquela música Felicidade, que é uma música maravilhosa. Adoro o seu Jorge.
Não, seu Jorge, a voz dele é incrível.
Mas eu acho ele tão foda, eu acho ele um ator muito foda, velho. Se eu tivesse que escolher seu Jorge, tu vai ter que parar com as outras coisas. Pô, crochê não precisa, o Brasil não precisa tanto.
Acho que não vai mudar o Brasil.
É, pô, música, tu é um cara talentoso, mas a atuação dele, eu acho que ele, cara, ele é muito foda, velho.
Sim.
E aí, esse seriado que eu iniciei falando, é um seriado que é sobre presídio, facção e tudo mais.
É o que, mano, é a vida como ela é.
Resumindo o meu dia a dia, né? É que eu me enxerguei muito lá, eu como uma pessoa claramente da quebrada, olhei lá e, pô, vi minha infância.
Se identificou na hora.
Cara, eu chorei de medo em todo momento, cara. Porque os momentos que eu me vi sendo preso, eu fiquei muito nervoso, cara.
Cara, e ó, eu posso dizer com conhecimento de causa aqui que é bem mais treta que aqui. Nunca fui preso.
Tá.
Mas eu conheço os brothers que já foi e que aquilo que retrata na série é muito mais suave do que realmente é.
Sabe o que, que me deixa muito nervoso? É que os pratos não são bonitos.
Tipo... Vai tomar no seu cu,
eu fico, eu tem várias coisas. Tá, beleza, tudo desfaquear.
Parede sem reboco.
É tudo horrível, alguém te matar. Beleza, mas o lance de tu comendo um potinho de margarina eu acho foda, velho. Eu fico nervoso. Se eu fosse do presídio, eu falo, tá, beleza, galera. Me esfaqueia, se quiser. se rolar um estupro, eu fiz uma parada errada, não sei o que vai acontecer, não sei como é que é o esquema.
A potinha de margarina. Potinha,
não, vai rolar essa porra. Eu vou matar alguém aqui. Porque eu odeio o
cara. Tu sobe, corta a cabeça da galera, sobe no presídio e fala assim: ah, eu só quero uma parada aqui pra falar aqui pro oficial de justiça, hein? Potinho de margarina vai tomar no cu.
Vai morrer gente aqui dentro. Ou traz prato ou vai morrer gente. Não, o potinho de margarina, eu fico nervoso. Na verdade, toda parada do presídio é muito horrível. Mas o lance de banheiro também deve ser foda demais, velho.
É horrível. Ah, mas cara. O sistema carcerário.
Eu tava pensando.
E o banho? Eu fiquei pensando no banho. Onde é ali? Tem um cantinho? Como é que é? Será? É dentro da cela? É isso? Não.
O banho é a hora do banho. Toma as mangueiradas. Tá, ali, tá. Tem cela que tem chuveiro, aí os caras improvisam uma resistência ali, algum rolê, mas é um cano que sai água. E aí você se vira se você quiser fazer que saia quente.
E tem aquele vídeo, né? Acho que é meio que uma câmera 360 dentro de um presídio, vocês já viram?
Eu nunca vi.
Ah, a gente tinha no Facebook ano passado.
É uma ação de publicidade. É
uma ação de publicidade, assim, tipo.
Pra você se sentir dentro da cadeia.
Ah, é, é.
Você coloca o Oculus Rift, sei lá. Que vai e aí tomar. Você olha e tá cheio de gente ao seu redor.
É só uma sensação muito claustrofóbica, assim. Mas eu acredito que ali não tem. Porque o real drama é o lance do pote de margarina, né? Ali não tem.
Ali não tem parte margarina.
Ali não tem drama, ali é de boa.
Cara, pra mim, o real drama da parada ali é espaço físico, é cheiro, é doença. Cara, você é um bicho ali, velho.
Malária,
não é
a galera pega malária. Tipo...
Não, você zero ser humano ali.
Cara, velho. O Wi-Fi deve ser horrível.
Não, o Wi-Fi é bom. Não. Eu juro que o Wi-Fi deve ser melhor do que aqui.
É, eu não duvido. Minha casa tá Wi-Fi meio ruim, assim.
Vocês me ligaram hoje.
Vou mudar presídio, cara. Pegar um Wi-Fi melhor.
Vai lá.
Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho medo, cara. É ser preso. É tipo... ver essa série, pra quem não começou a assistir. Esse episódio, ele vai ter um spoilerzinho. Vai ter spoilers.
Não tem jeito.
Sempre vai.
Mas, assim, quem não assistiu, talvez pare esse episódio e assista, porque é uma série muito legal.
Eu digo mais, não vai ter spoilerzinho, não. Eu vou a fundo.
Tá, beleza. Ó, então...
Eu terminei de assistir ontem e tá fresquíssimo na minha cabeça.
Para de escutar agora, então, se tu não assistiu, vai escutar, tá lá no Netflix. Irmandade é o nome da série.
Vale a pena.
É bem legal. Eu achei... agora, spoiler. Eu fiquei decepcionado com só uma parada, que estava eu assistindo com a Antonella Valor, minha namorada. Por enquanto, um dia esposa, se Deus quiser.
Ou um dia ex.
Um dia ex, mas ela vai ser uma mulher melhor, porque... que ela vai aprender muito com os erros que ela cometeu namorando comigo. Mas o lance que me deixou chateado no meio da série foi... Eu não queria o relacionamento romântico.
Ah, eu odeio o relacionamento romântico.
Aí quando começou, tipo, a atriz principal... Acho que ela é a atriz principal, né, da série.
Cara, a série toda gira
em torno dela. É a Cristina. Acho que ela é a atriz principal.
Ela é
a
protagonista.
É, eu acho que quando eu tava com ela, eu... Cara, se essa mina... Esse cara é meio bonito. Se essa mina rolar uma parada com ele, eu vou ficar de cara. Eu não quero ver.
E o mano, ele era o mais bonitinho da série, velho.
É, foi muito, né?
Chavaiadinha na sobrancelha ali, pá. E o romance não precisou. Não foi pra lugar nenhum o romance. Só foi jogadaço.
Parecia uma teta, eu acho.
Não, a teta ela é sempre importante.
Aliás, uma teta muito gratuita apareceu.
Mas acho, sabe o que eu acho? Que tem essa influência no cinema brasileiro, coisa do pornô chanchada. Sempre tem que ter alguma coisinha assim. Não pode ser isento disso.
Mas o lance da... Tu diz de aparecer uma teta ou de ter um relacionamento amoroso meio sobrando?
De aparecer uma teta, de ter relação...
É porque relacionamento... De ter um relacionamento, tipo, uma parada, é meio que todas as coisas a galera coloca, assim.
Não, mas eu odeio, de fato. Porque, de verdade, o relacionamento que apareceu, né, nessa série não serviu pra nada.
Queria trocar uma ideia com o diretor e roteirista pra tacar... Brother, por quê?
Mas eu entendo o porquê que tem relacionamento, porque engaja, né? Tá aí o alemão e a Siri e a Fanny aí no Big Brother, né? Que parou o Brasil. Relacionamento ele engaja, mas eu acho que nesse caso não precisava real, assim.
Carol, pontos fortes da série. 3, rápido.
Meu Deus.
3 pontos.
É, eu acho que mostra bem lideranças femininas. Acho isso foda. Assim, a protagonista é feminina e a gente vê o poder da mulher, a gente vê a mulher sendo desafiada... E sendo questionada, tipo, quando ela é chefe de um cara e o cara não aceita isso, achei legal. Eu achei interessante entender as facções criminosas, como elas funcionam e que a exigência deles, tipo, eles não estão rendendo as pessoas para sair da prisão. Eles entendem que eles têm que ser punidos. Mas eles querem
ser tratado
só
como gente,
dignidade,
né?
O mínimo. Porra, dignidade é o que... Desculpa aí o palavrão, galera. Mas não. Dignidade...
Aqui é um podcast cristão.
Eu acho que a dignidade, quando vai contra a dignidade, é que você começa a ir pro lado do crime também, assim. No geral, no ser humano, sabe? Quando você começa a perder tudo, aí você foda-se tudo. Então, ai, outro palavrão, desculpa.
Não, foda-se, só vai.
Ficar trancado com os 20 caras deve dar uma
enlouquecida. Então, porque realmente é interessante isso que a Carol falou, porque em nenhum momento eles refutam do tipo, eu não deveria estar aqui. É de tipo, beleza, tô aqui, show, é nóis, tal. Mas, porra, eu, pelo menos, mano, umas condições humanas aqui dentro, né? Então, no último episódio, e aí, foda-se o spoiler, toma essa, se você tá aqui, se você achou que não ia tomar, tomou agora. No último episódio, quando o Edson...
Eu chamo de Edinho, né? Porque eu já sou amigo.
Também. Ah, o Ed, né? Edzinho. Quando ele tá lá falando o que que ele quer... Quais são as coisas que a Irmandade quer?
Crossa!
Mimimi, né? Ele tá falando exatamente, tipo, mano, ele não tá falando, ah, eu quero liberdade pra todo mundo aqui. Não, eu só quero que saia esse brother, que ele é um torturador, e eu só quero que a gente seja tratado como ser humano. É isso, ponto final. Tipo, se tem que pagar 7 anos, beleza, que seja pago esses 7 anos, mas como um ser humano, não como um bicho. Então, essa parte que a Carol falou, eu acho super importante. E aí, eu e a Carol, hoje a gente trabalha junto, tá? A gente tava conversando hoje à tarde, que a gente tava falando sobre a questão da moral. Se quem tinha mais moral era a polícia ou as facções. E a gente meio que chegou na conclusão de que, nesse universo, ninguém tá passando pano pra ninguém aqui, que é a moral e a integridade ali da Irmandade, ela não abre margem pra interpretação. É do tipo... Alexandre Níquel, se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E é isso. Tipo, tá na mesa.
Binário.
É binário o bagulho. A da polícia, não. Tanto é que eles fazem... A polícia, eles fazem várias conversas ali, inclusive com a Cristina? Cristiane? Como é que é o nome dela?
Cristina.
Com a Cristina. Tipo, mano, delata tal coisa que a gente não vai matar, a gente não vai fazer tal coisa. E tudo que acontece na série que a polícia propõe, eles fazem totalmente ao contrário. Já na Irmandade, não. Tudo que eles propõem, eles realmente fazem. Às vezes, contra a própria vontade. Mas, tipo, a palavra não faz curva.
Isso aqui eu achei bizarro também, meu. É. Eu fiquei... Tem alguns planos e algumas paradas que parecem, tipo, os agentes penitenciários, assim. E aí, meu, que emprego, filha da puta. Porque o cara fica no lugar menor... O cara fica no lugar menor que o preso, com, tipo, 500 caras loucos pra editar uma facada. É tipo, sei lá, uma arma que mata 8 e 500 caras pra te matar. E tipo... Não, mas eu fico pensando na rotina de vida, porque tu deve sentir uma vibe que a galera não te curte.
Pra caralho!
Eu não sei como é que é na real, assim, tipo, se realmente os presos devem odiar o cara, ou se os caras meio que... Sei lá, se o cara não, é brother, eles devem entender.
Fazer uma amizade com
não, é que deles. Assim, tem o... Esse episódio eu vou dar muito na cara que eu sei muito sobre o rolê, né? Tipo, tem a galera das facções, a galera do crime, não vou falar que eles são justos, mas do tipo, tem um senso de justiça ali. Eles sabem que você tem o seu papel ali dentro, de carcereiro. E se você cumpre seu papel, se você não dá boi, mas você cumpre seu papel e só, beleza, eles entendem que você tá no seu papel. Mas tem a galera que é da cultura do esculacho. Aí esses caras estão fodidos. Tanto é que esses caras são os primeiros a rodar em rebelião. Então, é uma profissão desgraçada. Só que se você for um péssimo profissional, você vai ser mais desgraçado ainda. Porque os caras entendem que, tipo... Os caras entendem o sistema, tá ligado?
É isso que eu imagino que
o
cara...
E, tipo, tá, beleza. Qual que é o papel do carcereiro Alexandre? É me tirar do banho de sol e me colocar na cela. Beleza. Mas tu não precisa me colocar na cela e me dar uma bica no cu.
Do nada,
tá ligado? Então, beleza, você me dá uma bica
tem
no cu.
Tem que ter uma política. E a gente tem o Olhos que Condenam, que um dos personagens lá, um dos meninos, ele fez amizade, tipo, ele foi protegido por um carcereiro.
É.
E aí ele meio que sobreviveu, ele foi Mas assim, eu acho que tem essa relação, né? De alguma cumplicidade com algum...
É, todo mundo é humano ali, né? A gente faz relações.
Exatamente. Uhum.
Mas o rolê é esse. Então, tipo, é uma profissão desgraçada e que é uma linha tênue ali entre do tipo... Se você... Tipo, sei lá, no trampo. Se eu não entregar um job porque eu tô de saco cheio pra algum atendimento, beleza, é só um cara chato. Agora, se eu faço alguma merda, se eu sou um carcereiro e eu não entrego um mingau ali pra galera, eu tô fudido, tá ligado? Então, tipo, você não pode vacilar. Mas na série, eles passam exatamente isso. Do tipo, eles têm um senso de justiça, eles têm um senso de honra, só que a parada é levada de um jeito a sério pra caralho, assim. Se você falou que vai pra direita às 9 horas, você tem que ir pra direita às 9 horas. Se você for às 9:01, você já vai ser cobrado.
É, eu fiquei muito... entrei muito no loop do... Porque eu acho, na verdade, ser policial deve ser uma merda também.
Total.
Tipo, deve ser muito foda o lance. E aí ser carcereiro, velho... Ah, cara... Sei lá, velho. Eu não entendo, eu não... Acho que a cabeça do cara deve ficar muito desgraçada. Tu tá aprendendo... Por mais que tu saiba que tu é trampo e existe uma lógica na parada, mas tu tá trampando, prendendo outros seres humanos ali, tipo... Cara, não deve fazer bem, velho. Mas são... É, infelizmente, né? Nem todas as profissões são... São então, social media.
É que agora eu não sei como você cai pra ser carcereiro. Eu não sei se é...
Concurso público, em alguns
Mas pra
lugares
ser carcereiro?
Sim, em alguns lugares. Pelo menos... É...
Sei que é de Brasília aí.
É,
que...
em Brasília rola isso. Porque lá em Brasília dinheiro. Tudo é concurso público. Mas pra ser agente de penitenciária... E lá tem a Papuda, perto da minha
Papuda?
Casa.
Papuda?
É, a Papuda é onde tá o Beira-Mar, inclusive.
Beijo, Beira-Mar.
E aí você tem que fazer um concurso público. Ganha mal e... Mas assim, é tranquilo. Mas você tem que ter um psicológico bom.
Quão louco seria se fosse o trabalho que tu pegasse, se tu achasse figurinha no Salgadinho da Uma Chips, assim, né? Ia ser muito louco. Se não fosse concurso, nada. Porque é muito aleatório, assim.
Ah, vou comprar um Cheetos aqui.
Comprei um tipo, Fandangos. Você carcereiro lá em Brasília.
Mesário. Tipo, pra escolher mesário, né?
Nunca vocês já foram mesários?
Nunca fui, nem
Eu já
quero.
Fui júri popular.
O que é júri popular? GF é
júri desse... popular igual mesário. Selecionam você e você tem que assistir um julgamento que, com certeza, que é uma coisa que não vai ser julgado pelo juiz, ou seja, homicídio. E aí você tem que assistir aquilo, o criminoso, ou ele morreu, ou ele não existe. E depois... Tem que votar se você é a favor ou não da prisão daquela pessoa. É bem intenso.
Ah,
é
um Nossa, tipo, você decide.
É, só que com o povo. Ah. Então, eles pegam pessoas da sociedade normais que têm uma ilibato, ou seja, nunca cometeu nenhum crime, não tem ficha criminal. E aí, essas pessoas vão lá e votam, assistem todo o julgamento e votam.
E
no
rola
final.
Aquele lance de filme de chegar o advogado e falar: ah, não, essa mina aí não vai ser porque ela tem cabelo curto. Não sei, tipo, rola. De dos caras tirarem, eliminarem jurados? Ou
eu
é
nunca
só...
vi isso, eu já participei de 7.
7? Pô, tu tava...
Cara, eu não sei, eu não sei o que aconteceu com a minha cidade, não.
E mandou quantos pra ratoeira?
Olha, em 7 eu fui dispensada de 4. E todos eu olhava pro lado do bandido ali. Mas assim, foram casos que não tinham provas direito. O juiz meio que te aconselha. Ele não vai julgar porque ele não pode. Ele não pode ficar marcado. Ele pode ser.
O juiz é um Paulo
vingado. Não. Isso tá dentro da lei. Quando é um ato. Um crime violento, alguma coisa assim, um cara levou um tiro de 12 nas costas, por exemplo.
Cara, suave.
Foi. E esse cara sobreviveu. Sério. E aí, tipo assim, foram 5 anos depois do acontecimento que eles foram julgados e tudo, ele mostrou a cicatriz. A ex-namorada dele, que não
que
tinha nada a ver com o rolê, tava na
cicatriz.
Época, teve que ir lá falar também, prestar depoimento. E o cara foi... Só vinculado àquele crime, porque ele já tinha cometido outros, mas não tinha nada a ver com aquele negócio, com aquele crime, entendeu? Então, a gente vê que, ah, não, esse daqui já tá com a ficha suja, só quero Sabe? Parece que é meio uma preguiça.
Que pegadinha, um tiro de 12 nas costas. Não.
E sobreviver, sobreviver. Tá no... ele ficou com uma bola, assim, tipo um rombo.
E ele conseguia andar ainda?
Não, já tava cicatrizado. Foram 5 anos depois. Mas, assim, foi de longe, muito longe. Porque só ficou um leve estilhaço.
Colocou 480 bandejas em cima ali.
Eu não sei se funcionou direito, o que aconteceu. Mas ele sobreviveu e tinha só a cicatriz.
Eles
gigante.
Não, acho que eles não eram amigos. Que... Amigo, não faça isso aí.
Vamos fazer uma brincadeira ali.
Caralho.
Pega a bolinha ali rapidão.
É mesmo, imagina o que esse cara não fez. Qual o ódio, né? Não, vou dar um tiro de 12
de costas.
Cara, tu pode silenciar a pessoa, né? No celular.
Nervosa.
Deixar de falar, mas dar um tiro de 12 nas costas.
Ou bloqueia no zap, né?
Fica sem se falar uma semana. Ah, tiro de 12, que horror, velho. Mas então, Cotô? O que te mais chamou a atenção na série? O que tu mais gostou? O que tu menos gostou?
Cara, eu não achei nada genial, mas achei bem bom.
Bem bom.
Bem bom, bem bom.
Achou um pouquinho novela?
É, eu achei novela pra caralho, mas é uma novela boa. Tipo, pra mim, o que eu tava falando com o menino agora há pouco, que é o filme Carandiru. É tipo, pra mim é o filme Carandiru, só que em série. Feito em série. Mas eu gostei pra caralho, eu achei todas as motivações muito boas. Eu achei o Seu Jorge foda pra caralho. Carniça é meu melhor. É o personagem mais foda que tem. Porque ele é ruim de verdade. Eu acho foda.
Ele é meio Lunga, né?
Ele é meio Lunga, eu piro no Lunga, né? Mas eu gostei de como eles colocaram. Como que funcionam as estruturas nas facções. E de como, às vezes, as pessoas são levadas a entrar em facção, mesmo sem querer. Sei lá, você tá num presídio, então, do tipo, se você não entra numa facção, você tá à margem ali, então você se fudeu. Então, meio que você entra pra uma facção, você tem mais 9 anos pra cumprir de xilindró. E aí, mano, do tipo, mano, se você estiver sozinho lá, você tá à mercê ali de todo mundo. Se você entra pra uma facção, meio que você tá protegido. Porém, e isso o que acontece muito, é de você entrar pra uma facção, pra ter uma proteção lá dentro, blá, blá, blá. Enquanto você tá lá dentro, beleza, show. E aí, quando você sai, você acha que isso acabou, sabe? Do tipo, ah, beleza, cumpri minha pena, tô livre. Você não tá livre. Você ainda é da facção. Então, você vai ter que fazer vários corre pros caras lá. Então, é aí que nego...
Que é tipo assim, ah, vou ter que...
É o verdadeiro conceito de BFF.
Fazer uns lances pra trazer grana pra parada, porque os caras tão...
Ah. Do tipo, ah, sei lá, em 5 anos a gente passou um pano, Alexandre. E aí quando você saiu, você fala, ufa, agora eu tô livre. Não, você não tá livre. Porque seus irmãos tá aqui dentro. Então você precisa arrumar grana pra quem tá aqui dentro. Então você vai assaltar, você vai fazer, sei lá, você vai fazer os corre pra quem tá aqui dentro.
E o mais importante, qual seria o nome da tua facção?
O nome da minha facção?
É.
Os algodões, né?
Os algodões?
É. Primeiro comando do algodão.
A minha é ser Super Sorrisos. Que é uma facção. Super Sorrisos, que é uma facção que ia ser muito ruim, mas esse nome... Ia trazer uma outra imagem pro grupo, pra minha facção crescer entre as crianças primeiro. E chegar, porque toda criança um dia vai ser adulto. Uhum. E aí quando vê...
Você pega na base, né?
Você pega na base, 2046 eu vou ter a maior facção do Brasil, Super Sorriso.
E ninguém usa droga, todo mundo toma Todd pra caralho.
E é todo mundo de boa, não tem esse lance de briguinha, nem tem tiro de 12 nas costas.
O meu proceder da minha facção é geral, coreira limpa. Se for pego com orelha suja, vai subir. Vai subir.
Vai subir, é uma boa expressão.
Então.
Então, aprendi várias gírias também, vendo. Várias gírias, várias entonações, na verdade. Que eu tô, cara, eu tava comentando com vocês agora. Eu falo que nem os caras da Irmandade o dia inteiro com a minha namorada.
Eu trabalho com a Carol, mano. Bagulho é. Tudo é caralho e porra.
Vai correr pelo céu.
Nós tamo junto ou não tamo?
Eu pego na cara dela direto.
Mano, tamo junto ou não tamo,
caralho.
Ah, você que está escutando esse podcast e não escutou, e não assistiu série, porque deve ter, eu sei que você está aí escutando, as pessoas assim, ah, eu não vou ver, depois eu vejo, eu vou escutar porque eu não tenho nada, tô aqui no metrô, sei lá, no ônibus, e vou escutar, depois eu vejo. Aí agora tu já tá cheio de spoiler, filha da puta, vai assistir o troço, sabendo tudo, sabendo, acaba aí o Seu Jorge, tá em cima do prédio, em cima do
com a cabeça de plástico.
A cabeça foi complicada.
Tem uma coisa interessante que eu acho que é legal reparar, já que quem não assistiu vai assistir, vai ver. Sim. Esse detalhe maravilhoso, que eu acho, não sei se o problema foi da Netflix ou da O2, que a gente vê um erro, um erro de... Uma falha ali de profissional. Apareceu o microfone do...
Ah!
Eu te falei isso? Achei
não,
que te falei.
No microfone não.
Cara, eu acho que no episódio 5 ou 6, quando o Carniça tá no pátio, ele tá de regatinha ali, e aparece o fio da lapela ali.
Ah, mas é um lance, eu não sei se vocês estão... É que vocês não são da quebrada que nem eu, mas tá se usando muito lapela em presídio. A galera costuma gravar.
Eu até pensei que ele fosse algum tipo de informante. Caraca, que o Carniça não, tá não. Pisando na bola.
Não, e aí,
ele
no momento
tá com
que a Carol falou isso, eu falei, mano, Carniça não se vende pros
não,
vermes.
É que tem, cara, que tem empresário youtuber também. Tem muito fazendo conteúdo, criando conteúdo.
Então. Queimei o colchão e olha no
conteúdo
que deu,
do pátio.
Vocês já viram? Ah, a gente já falou, acho, no outro podcast sobre a série do cara que vai nos piores presídios do mundo.
É horrível, velho.
Cara, também não é assim, não é Airbnb, assim. É ruim, velho. Tem umas prisões. A gente olha. Tem as do Brasil aqui, porque as do Brasil, hoje tu vai subindo lá norte, nordeste, tem umas. Cara. É muito ruim.
É horrível. Cara, a Carol anotou uns bagulho aí que ela falou que iria falar.
Eu já falei alguns deles. Dos
lances feministas que, tipo...
dos lances feministas.
O cara falou o cara mais ignorante do mundo. Os bagulho feminista aí, foda-se.
Das mulherzinhas.
Tem a coisa do caixa eletrônico que também é uma coisa assim, que é falta de continuidade, falta de pesquisa de roteiro.
O quê? Do caixa eletrônico?
É... Quando a Cristina vai liberar o Formiga e o Ivan, ela fala sobre caixa eletrônico e tudo, de assalto, explosão de caixa eletrônico. E nessa época, nos anos 90, ainda não acontecia esse tipo de crime.
Não roubavam um carro caixa eletrônico?
Não. Pelo que eu pesquisei, ainda não. E aí, tipo, disseram que isso é uma falha no...
Falha de roteiro?
Falha de roteiro.
Pesquisinha ali, pá.
Hoje em dia... Mas também, hoje em dia, acho que é meio complicado roubar caixa eletrônica, né? Porque explode, tem um lance da tinta, não tem?
Tem. Porque os caixas... Então, mas isso é uma parada nova. Porque, cara, eu fico muito falando como se eu fosse um conhecedor, né? Eu tô muito...
É que nem eu falando sobre relacionamentos. Parece que é, mas não sabe nada.
Não, mas é que assim, quando surgiu o caixa eletrônico, você podia explodir, pegar as notas, é nóis, fechou.
Podia não, né, brother? podia. Não,
se você quisesse se arriscar, você ia ler lá, pá, estourava, beleza, Floripa, é nóis, pá, champanhe. Mas como a galera começou a fazer muito isso, eles criaram um jeito que quando você explode, tem uma tinta que ela solta nas notas, então você não consegue mais usar as notas. Então... Assim, eu não tô encorajando ninguém aqui, né? Até dá pra você explodir, mas do tipo, você vai utilizar uma porcentagem muito horrível que não vale o risco pra você utilizar as notas, sabe? Tipo, que joga tinta em tudo, sei lá, você vai conseguir utilizar 60%, sei lá, 30% das notas.
E tem aquela...
O rolê é assaltar idoso, mentira.
E tem aquele lance da galera colocava uma fachada de caixa eletrônica, lembra? Que é tipo assim, o cara ia nos bancos, nos caixas eletrônicos, de alguma forma instalava meio que um caixa eletrônico na frente do caixa eletrônico.
Sim.
E aí a galera ia sacando dinheiro, o dinheiro não saía, mas na real o cara só ia pegar um saco no final do dia.
Dinheiro pra caralho, coletava, tava preso ali. Né?
Todo mundo.
Ah, outra coisa que eu acho que mostrou bem legal na série é o lance...
Mostrou bem legal.
Mostrou bem legal na série.
Como é que tá as aulas aprendendo português
como
esse
é
ano?
Que tá fazendo um cumão de português?
É, mostrou bem legal, assim.
Aprendi a falar... É que eu aprendi a falar inglês, né?
É difícil.
Tipo a Sasha, entendeu? Que é a visita na cadeia. Que é exatamente aquele rolê mesmo.
Visita na
cadeia. Eu já fui visitar meu primo, eu tive que ficar com o cu aberto lá, dar as tossidas.
Aí tu tem que, tipo...
Sempre pra mulher é pior, né?
A cocar no espelho, aquele troço lá?
É, tem que tossir.
Se tu botar alguma coisa dentro de ti e ficar tossindo, sai?
Faz pressão.
Mas eu não sabia que saía.
Você já tossiu na vida?
Mas eles fazem exatamente a mesma coisa que eles fazem com mulher com homem também. Uh-huh. Então, se desconfiarem mesmo assim, eles vão botar uma luva e vão...
Enfiar o dedo no teu rabo.
Oh.
E falar, o que, que é esse Nokia aqui?
O que é esse PlayStation? Esse PlayStation aqui.
Esse iPad Pro aqui.
Pô, o grande era com o teclado.
Cara, visitar pessoas na cadeia é horrível, sim.
Também foi uma parada que me chamou a atenção, que eu pensei, deve ser meio baixo astral, assim.
Não, é horrível. E tipo, você leva um bolinho, os caras vão arregaçar seu bolo. Isso é só farelo que o bicho vai comer. É tudo horrível, cara.
E a... Mas a galera não tenta deixar num clima melhor? Tipo, que nem, por exemplo, é no, na série, que dá pra notar, tipo, ah, vai ter visita, a galera, sei lá, deixar um. Põe umas bandeirinhas de papel.
Não, a galera lá de dentro.
É, sim. Isso que eu tô dizendo. Tenta, a galera de dentro sim. Tenta deixar o ambiente um pouco é,
né?
mais animadinho.
É, a galera que tá lá dentro, sim, mas pra você entrar é esse clima desgraçado aí, mano.
Parece festa junina, né? Aqueles correio eletrônico.
Só que só com a brincadeira.
Correio tipo, amoroso. A galera falando assim pra gente
tá passando pano.
É, você vai falar só a festa junina só com a prisão. Né?
Não, mas é tipo, o meu pai uma vez...
Meu pai.
Seu Maza aí, ele foi jogar... Ele jogava futebol de várzea. E ele foi campeão de algum campeonato de várzea aí. E aí eles iam jogar contra o campeão que era do Carandiru lá.
Uhum.
E aí eles foram lá jogar e tal, tudo certo. E aí quando eles foram jogar, chegou um cara com duas travestis assim, que era o cara que comandava lá o Carandiru, blá, blá. E as travestis olhavam pro chão, porque não pode olhar pra outro macho, né? Tipo, vocês são minhas travestis, minhas mulheres. E aí ele chegou no meu pai e falou... Meu pai era o capitão, né? Ele falou assim, meu, pode jogar aqui. Se quiser, dá no meio. Quiser arrumar briga, tá tudo certo. Não vai arrumar nada. Tipo, o que acontece dentro do campo vai ficar no campo. Tipo, não vai passar pano, babá. Então, os caras meio que tem um rolê de, tipo, não vou ficar me vangloriando. Tipo, o que é certo, segundo eles.
Mas... Igual você jogando futebol.
Mas... Olha aí, ficou uma crítica aqui, hein? Jogou.
Mas, cara, faz total sentido, né? Imagina se dá uma merda assim, puta, fode todo,
então,
tudo.
Então, tipo, o rolê dos caras é... Tá tudo na mesa. Só que não tem um mínimo de conversa. Do tipo, se é 10, é 10. Não tem 10.1, é 10. Se for 10.1, você vai ser cobrado. Então, assim, quando eu falo aqui na série, todos os momentos onde a polícia faz acordo e eles vão totalmente ao contrário do acordo deles. E quando os caras da cadeia fazem, da facção fazem acordo. E por mais que eles não queiram cumprir com aquilo, mas foi o prometido, eles cumprem. Que eu digo que esse juízo de valor, esse rolê de valor, de moral e de hombridade, não, que Carol vai me dar um soco na cara se eu falar hombridade.
Hombridade tem que ser excluída, soco no pescoço. Essa palavra.
De honra. No pro lado da irmandade, ele é mais binário, ou que eu acho que é mais fácil de ser seguido. Você sabe o que vai acontecer. Tipo, tá lá. A lei tá aqui. Se você não cumprir, você sabe o que vai acontecer.
Teu pai ganhou o jogo ou perdeu?
Eles perderam. Ah. Acho que eles jogaram um pouquinho de medo.
É, não. Aquela hora de bater aquele pênalti ali.
Eu acho que eu vou chutar pra fora.
Eu não vou bater com tanto.
Não preciso.
Acho que eu vou chutar na lateral ali. Ninguém vai perceber.
Cara, que mesmo discurso do cara lá com a mina dele, né, na hora de jogar...
Você vai.
Cara,
não tem como.
Eu não gosto de jogar futebol quando o cara tá suado. Eu não gosto de encostar nas pessoas, imagina. Então. Eu não
mas você não fica suado?
Mas eu não gosto de encostar nos outros suados.
Não troca, não rola uma troca.
Não gosto de encostar em pessoas suadas.
Vai jogar polo aquático.
Gostaria muito, na verdade.
Aí. Nunca jogue com ele, porque ele fica aí, encostando, provocando.
Não, eu fico enchendo o saco também, mas eu não gosto de encostar.
Eu adoro
encostar.
Ele até
abraça.
É, não é legal. A pessoa tá suada, não é legal.
Quem não quer ver estrela não olha pro céu.
Tá bom. Então. Vou marcar um joguinho então aí. Rio Grande do Sul versus Brasilândia.
Ah, tu não aguenta.
Ah, a gente tem que fazer a partida em casa e fora de casa. Tem que ser dois jogos.
Você vai levar os gaúchos lá pra Brasilândia?
Levar cinco, eu mais quatro gaúchos. vamos colonizar aquele lugar lá. Vai ajeitar. Vou levar conhecimento pras pessoas. E aí depois vocês jogam lá na capital do mundo. Vou aprender.
Vocês vão pagar pra nós ir pra lá?
Não vou ter. Eu nem tenho quatro amigos, cara. Nunca tive quatro amigos, né? Quatro amigos gaúchos, não existe.
Ah, velho, chama os caras, nada a ver aí.
Não, mas tá louco. Eu tenho muito medo de jogar futebol hoje em dia, eu acho.
Não, futebol é maneiro, futebol é legal.
É legal, né? Faz caralho. Tempo que eu não jogo. Mas é...
Não, joguei sábado agora, perdi.
É que, tem muita gente que leva a sério. Tu é meio idiota também, leva
jogo. Leva a sério.
É, isso é foda, cara. Que
nem ao menos cumprimentou o pessoal depois.
Ah, que cumprimentar ninguém.
Foi jogar onde que a Carol viu tu jogando?
Era um campeonato de publicitário.
Pá, só filha
da... Ah, só tem filha da puta, velho. Aí terminou o jogo, eu tirei minha camiseta e fui tomar banho. Tava doente, fui vomitar no banheiro.
Mas e as pessoas estavam te xingando? Porque
não, cara, eu queria me cumprimentar. Cumprimentar o caralho.
É, tu não tá sendo o cara mais social do jogo.
Ah, eu sou... Quero ganhar.
Tá estrelando.
Eu tô pelo jogo, não tô pra fazer amizade, não.
Isso aqui não é amigo secreto, filha da puta.
É, tá tirando. Que porra é essa, mano?
Tá bom.
Mas a irmandade já não é, caralho.
É, e essa vai ser a frase do... Esse vai ser o título do podcast.
Mas a irmandade já não é, caralho.
Com spoiler. Que a gente tem que explicar. E com participação especial.
Carolzinha é do rolê, tipo, a gente assistiu e ela toda hora ficava olhando, as minas é foda. Eu falava, não é, quer me bater.
Não, o legal dessa série é ver que elas estão em poderes de liderança, né? Diferente do resto dos outros lugares que a gente tá. Mas dentro do crime, na liderança.
Uhum.
E uma delas não sabe se foi no crime, não sabe se vai de acordo com a lei, fica nessa, né? Mas interessante.
É, então, o rolê inteiro da série, que é em torno da Cristina. Cristina ou Cristine?
Cris.
Que é um rolê que eu e o Alex André, a gente sempre fala. Que é, às vezes, uma parada pra se tornar muito absurda depende só de apenas uma escolha errada e as coisas vão se tornando de um jeito que a gente só vai tentando resolver e só vai ficando cada vez pior. E pra mim, a série, ela se desenrola numa escolha errada. Ela começa numa escolha errada e ela vai escalando de um jeito inacreditável. E tem um outro agravante também, que é o que a gente fala na quebrada, que a Cris não faz, é você tem que escolher pra que santo você acende sua vela. E ela não sabe. Então ela não sabe se ela é do crime, ela não sabe se ela fecha com a polícia, ela não sabe com quem que ela fecha. E isso causa só desgraça.
É que ela é crime fluid. Ela fica. Mas tu pode ser crime fluid. Ela não precisa ser só uma coisa,
é,
cara. Não precisa ser só. Tu não é uma pessoa. Tu não é
ela
só
é uma
do
sobrevivente,
crime.
Cara. Ela é uma mulher.
É. Tu não pode ser só do crime, mas ao mesmo tempo, às vezes, tu não pode ser só não do crime. Acho que não é nessa situação.
Uhum.
Ah, eu acho que ela tem que ser fluid.
Não. No caso dela, eu faria exatamente tudo que ela fez.
Eu só ia matar mais.
Porém, você tem que, mano, você não pode ficar em cima do muro, irmão. Você tem que fazer sua escolha, tio.
Tá bom.
Eu já... tô com o Alexandre ou não tô?
Tá, não sei, cara. Me impressiona aí, cara. E outra coisa que eu fiquei pensando é que tiro deve doer, né? Ah, tem uns
então,
uns tiros que...
Botar o dedo no...
Às vezes é que tem uma adrenalina também, né? Dizem, né? Que qualquer coisa que machuca muito...
Falam que facada dói mais que tiro.
É?
Porque o tiro já entra, pá. Agora é facada, né? É um negócio que rasga, eu acho que...
É, tu pode também dar aquela giradinha de irmão. Aquela giradinha de
brother. Pra abrir a porta ali,
é,
né?
É, aquela giradinha ali, cara, deve ser... É, realmente
deve
facada.
Deve causar mais estrago.
Mas uma marca de tiro no braço, assim, bem de raspão, eu ia ser
Nossa,
legal.
Nossa, do caralho.
Eu ia falar, ó meu tiro. Eu ia chegar... E gurias, quer tomar caipirinha? Ó meu tiro.
Vocês gostam de um criminoso?
Eu sou do crime, gurias. Você
tá comigo ou não tá, caralho?
Passei por baixo da roleta do ônibus. Ó meu tiro.
Eu conheço um cara que tomou 3 tiros. Assim. É o apelido dele é João do Tiro, né?
Ele tomou 3 tiros.
Ele sobreviveu. É, ele era um cara do Mackenzie, assim, resistiu a um assalto, tomou uns tiros, sobreviveu e aí ele ficou popular na faculdade.
Ah,
então meio que vale a pena, assim.
Galera, a dica, acho que é a nossa
ele
mensagem
é tão
final.
Selvagem.
Se você foi um merda no colégio, toma uns tiros em frente à faculdade, sobrevive, que você
vai
virar o rei.
Vai dar super certo, galera. Não, mas ó, uma coisa importante, assista essa série. Não deixem de... Existe um grupo na internet, na rede mundial, que é uma facção, né?
Claramente.
É, facção, Amigos Internautas é uma facção que... Ou tá com a gente ou não tá.
Não, e se você entrou uma vez, você vai entrar estar pra sempre. Não tem como usar. Se você... Ah, saiu o caralho. Vai atrás de você.
Acordar na gaveta gelada, filha da puta.
É, que é coletivo, seu... caralho.
Aí, caralho, já sabe onde seu filho estuda.
Passar estilete e abrir um sorriso no rosto. E, enfim, existe esse grupo, esse grupinho coletivo.
Essa facção.
Amigos Internautas, entrem lá. Porque pra dizer se vocês assistiram a série... Se vocês gostaram, se vocês não gostaram e se vocês estão com a gente ou não estão, seus filhos da puta.
Não, não tem o que não gostou. Você vai gostar, tio. Não tem essa, irmão.
Tio é foda. Chama o cara,
é
o tio.
É, tio. Tio ou tia, né? Não tem essa. Você gostou desse episódio? Não, você gostou desse episódio, irmão. Não tem essa. Você vai dar o like no bagulho. Você vai dar o like, vai sair pianinho. Vai mostrar esse episódio pra todo mundo. Porque nós tá de olho. Olha pra janela aí. Tá vendo um vulto? Sou eu, irmão. Então é o seguinte, você vai fazer com tudo que eu tô falando aqui. Você vai pegar, Se você não tá no, no Amigos Internautas, você vai entrar agora. Se você tá, você vai dar like e vai compartilhar o bagulho. É o seguinte, é correr pelo certo. O certo é o certo, irmão.
Tchau, pessoal. Carol, deixa a tua mensagem final para as pessoas que estão nos seus presídios ouvindo esse podcast.
Gente, antes de tomar uma decisão, pense bem e corra pelo certo. Fecha com alguém. A melhor coisa é fechar com alguém, que aí você vai ter aliados.
Fecha com nós.
É, o pior presídio não é o da tampa de margarina, mas é a ignorância, né, pessoal? Então, vou sim. É muito pior. É muito pior não saber as coisas, não estudar, não estar junto com os amiguinhos, do que estar preso aí sendo esfaqueado. Na verdade, não. Essa foi uma péssima comparação. Mas é isso aí. Não parem de fumar cigarro. Cigarro faz mal.
Bom, a não ser que você esteja na cadeia. Aí foda-se.
É, porque
foda-se
aí é uma moeda, pode comprar coisa.
Fuma um pouco, troca um
na
pouco.
Na verdade, aí dizem que massa, né? Como é que é o nome?
Maço.
Não, animal. Massa mesmo. É que eu nunca sei o nome dessa porra, velho. Que é tipo Nissin, que é tipo Cup Noodles, que é tipo...
É macarrão instantâneo?
É, isso aí. É uma das maiores moedas de troca de todos os presídios do mundo, né?
Então demorou, irmão. Então eu tô milionário.
Isso aí é só pra essa informação, é muito útil pra você que tá querendo entrar no ramo do Bitcoin do presídio, que é a massa instantânea.
E o bagulho é quadrado, não dá pra entrar no cu, hein?
Exato, é. Sei lá.
Depende, né? Também.
Depende. Tem, hoje em dia, com internet, tem
com o advento da rede mundial de computadores.
O pessoal faz tudo. Maconheiragem faz tudo. Mas, pessoal, muito obrigado mesmo por escutar. Não deixem de fazer tudo que o Cotô mandou, ou o Cotô vai passar vocês. É isso. E até a próxima sexta-feira. Um beijo. E fecha com nós.
Tchau.
É nóis.